Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.
Olá, boa noite, irmãos. Agora estamos transmitindo para o YouTube, para o Instagram. O pessoal que estava assistindo no Instagram, infelizmente, tive que fazer uma gambiarra aqui, colocar o celular para o pessoal conseguir acompanhar, porque o serviço que a gente estava usando para fazer o streamer direto, né, usando a mesma câmera para os dois, está dando problema hoje, né? Então, infelizmente, a gente tem que improvisar. Faz parte, tecnologia é isso daí, mas bênção de qualquer forma, né, meus irmãos? Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez. Acho que esse já é nosso quarto, né, Rafa? Quarto culto online, sequencial aí, dentro desta quarentena que o Brasil está enfrentando, praticamente o mundo todo está enfrentando, né? Onde nós estamos com esses desafios de continuar a pregar o evangelho e ser igreja, apesar de toda e qualquer dificuldade que a gente vem enfrentando. Então, meus irmãos, de tudo, eu acredito que há muitos motivos para a gente dar graças a Deus, porque, de certo modo, há uma coesão que é fruto de tudo aquilo que nós temos vivido nos últimos anos como igreja, e é exatamente dentro disso que nós queremos trazer uma reflexão para esse Domingão de Páscoa, que faz parte aí da jornada de todos nós, beleza? Então, hoje nós iremos falar sobre a Páscoa do Senhor, obviamente, né? Celebramos a Páscoa, onde então Cristo veio, morreu por nós e ressuscita de maneira gloriosa, ressignificando uma série de coisas. Nós queremos também nessa noite celebrar juntos a ceia do Senhor. Nós temos o hábito de fazer isso sempre no segundo domingo de cada mês e de maneira especial vamos fazer isso nesse domingo de Páscoa. Se você está reunido aí com a sua família, você faz o corre, vai na geladeira ali, vê o que você consegue mais próximo dos elementos que a gente tenta trabalhar quando celebramos a ceia, e nós vamos compartilhar juntos. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Muitas polêmicas envolvendo esse assunto, né? Muita gente reivindicando aspectos litúrgicos, confissões de fé, um monte de assunto a respeito do se pode ou não pode fazer a ceia remotamente, como nós estamos fazendo aqui, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso também, viu, meus irmãos? Mas para a gente iniciar o assunto, para a gente poder ser bíblico, para a gente poder ser coerente com aquilo que é essa reflexão que devemos fazer sobre a Páscoa do Senhor, vamos lembrar um pouquinho da história bíblica, vamos lembrar um pouquinho do que essa Páscoa significou no panorama do Antigo Testamento, e depois a gente traz isso para o contexto em que nós estamos inseridos, a gente traz isso para a realidade em que Deus tem nos trazido agora para viver, para que a gente possa discernir como estes princípios de Deus devem se manifestar, devem ser percebidos na nossa caminhada. Beleza? Então vamos lá, vamos pensar em termos bíblicos, observando tudo aquilo que a Escritura traz para nós, mas tentando prestar atenção em quais sinais, para quais situações a palavra de Deus está realmente apontando, né? A Páscoa, meus irmãos, como eu creio que a maioria de vocês sabem, pois nós repetimos essa mensagem acho que praticamente todos os anos, né? A pregação do Evangelho, ela não é cercada de grandes novidades, nós temos a mesma escritura, a mesma Bíblia, mas esta pregação contínua das mesmas verdades, ela vai produzindo em nós frutos que vão sempre caminhando para frente, sempre nos empurrando na direção de nos tornarmos mais responsáveis e mais parecidos com quem Jesus é. Então, exatamente por conta disso que a gente tem que ficar se relembrando acerca das coisas que a palavra de Deus traz para nós. A Páscoa do Senhor, originalmente, conta a história de como então o Senhor faz uma passagem lá pelo Egito, quando o povo de Deus ainda não era constituído na forma de uma nação, e eles estavam então escravos ali há quase 400 anos, e nessa escravidão então, aquela história do príncipe do Egito, aquela história do Moisés, que eles vão atravessar o Mar Vermelho e tudo mais. Então o que acontece é que naquele contexto específico, a passagem do Senhor trazendo o seu juízo sobre a vida de todos os primogênitos, ou seja, sobre o futuro, sobre aquilo que havia de mais valioso, né? Em uma geração onde a vida era a coisa mais preciosa, sem sombra de dúvidas. E aí então o Senhor traz o seu juízo sobre todas as famílias, onde o sangue de um cordeiro que deveria ser preparado, e o cordeiro era um cordeiro mesmo, né? Tinha que ser preparado de uma maneira adequada, tinha que ser morto da maneira correta, tinha que ser sem defeito, tinha que ser todo branco, sem mancha alguma. e então isso deveria ser traduzido na forma de uma refeição. Essa refeição também possui aspectos litúrgicos que se parecem muito às vezes com aquilo que a gente tenta viver na vida da igreja, né? Sobre como nós temos essa responsabilidade de não é para comer rápido e sozinho, mas é para a gente comer junto. Não era para comer devagar também, era para comer logo, porque isso tudo significava que no dia seguinte o pessoal iria sair daquela escravidão e iriam começar essa marcha para a terra prometida. Se a família fosse pequena demais, então o Senhor disse que deveriam se juntar com outra família. Mas há uma série de outros detalhes, além desses óbvios que representam essa Páscoa lá do Senhor, lá no Antigo Testamento, que muitas vezes passam desapercebidos, e por a gente não ter essa sensibilidade do significado de cada uma dessas coisas, pode acontecer que agora, quando a gente fale a respeito de Jesus, que é a nossa Páscoa, né, essa Páscoa do Senhor em nosso favor, aquilo tudo no Antigo Testamento simplesmente apontava para a pessoa de Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro que derramou o seu sangue por nós. Mas muitas vezes a gente não presta atenção no significado daquelas coisas e por conta disso pode ser que nós estaremos vivendo de maneira medíocre a jornada que nos foi proposta dentro do contexto em que nós estamos inseridos agora, tá? Então, meus irmãos, vamos fazer uma reflexão acerca desses detalhes. O que eu gostaria de chamar a atenção é muito simples. Você já parou para pensar que essa Páscoa lá, a Páscoa original, essa primeira Páscoa lá do Antigo Testamento, ela foi celebrada na unidade, mas ela foi celebrada entre essa unidade muito mais familiar do que uma unidade no sentido de uma grande aglomeração de pessoas. Exatamente por conta disso, nós estamos à parte dessa discussão, onde um tanto de gente está dizendo que nós não podemos agora, em Cristo, celebrar essa ceia do Senhor, essa Páscoa do Senhor, simplesmente porque nós não podemos, por conta da pandemia, nos reunir presencialmente. Meus irmãos, a ceia original não era para juntar todo mundo num lugar só. Não era assim que funcionava. E mesmo Jesus, que trabalhou com o grupo dos 12 e trabalhou com o grupo dos 70, e em outra ocasião trabalhou com grupos até maiores, em alguns momentos chegou a juntar 5 mil pessoas enquanto pregava e ensinava, o mesmo Jesus se reuniu posteriormente para celebrar a sua ceia, dando do seu corpo e do seu sangue, ele usa estas palavras, né? Fazendo a conexão entre o que ele haveria de passar ali, dali em diante, tortura, a crucificação, a morte e posteriormente a ressurreição, com tudo aquilo que era aquela Páscoa judaica lá do Antigo Testamento. E o mesmo Jesus se reúne apenas com os 12, se reúne apenas com as pessoas mais íntimas, com aqueles que fazem parte ali do seu núcleo praticamente familiar, uma família por decisão, uma família por inclinação do coração. Não estavam ali muitas das outras pessoas que com certeza também caminhavam junto do ministério de Jesus. Então, meus irmãos, você está vendo como o nosso coração muitas vezes tem essa tendência de que a gente se apegue demais às formas, de que a gente se apegue demais aos detalhes de natureza litúrgico, mas a gente não preste atenção em como que o Senhor traz para nós, às vezes, uma simplicidade daquilo que é o que nós somos chamados para viver e que a gente pode estar vivendo de maneira medíocre porque a gente não faz a devida reflexão. Então essa Páscoa lá, ela foi celebrada, embora muita gente vai dizer que não concorda, mas é fato, está registrado no Antigo Testamento, ela foi registrada remotamente. Cada um teve que se reunir com a sua família dentro da sua casa. E o mesmo sangue que foi derramado e colocado nas portas da casa de cada uma dessas pessoas é que fez com que o Senhor, ao passar o seu juízo sobre aquela nação, poupasse todos aqueles que pelo sangue tinham a identificação de fazerem parte de um mesmo povo, de uma mesma nação, de uma mesma igreja. Então, meus irmãos, cuidado. Cuidado com o preciosismo que muitas pessoas às vezes têm reivindicado nos nossos dias, querendo dizer para nós como nós podemos, como nós devemos, como nós haveremos de fazer todas as coisas. Eu tenho certeza que o Senhor está olhando muito mais o nosso coração quando a gente se inclina para os verdadeiros princípios dessa Páscoa do que propriamente esses rigores litúrgicos de tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, meus irmãos, eu acredito, esta não apenas eu diria que é a minha fé, mas eu creio que é a fé que o Senhor tem nos dado para nós repartirmos, no sentido de que a gente venha compreender e expressar isso sobre a consciência que temos de ser um só povo, de sermos uma só família, independente da possibilidade de que a gente esteja reunido todos no mesmo lugar ou não. Isso é muito importante de ser compreendido. Por quê? Porque, na verdade, a igreja do Senhor, todos aqueles que invocam o nome de Jesus, o reconhecem como seu Senhor e Salvador, e reconhecem os irmãos que o Senhor trouxe para nós, para que a gente possa caminhar junto, todas essas pessoas precisam entender que, e nem mesmo nem em toda ocasião, a gente vai conseguir se reunir da maneira que nos é conveniente, nos é confortável e até mesmo desejável, pois o congregar é bíblico, congregar faz parte daquilo que é uma das expressões da igreja. Mas quantas vezes alguns de nós se tornam impossibilitados de estar presencialmente, né, junto com os irmãos? Mas mesmo assim, nós precisamos compreender que se esta noção de igreja também deve se aproximar do nosso conceito de família, então, meus irmãos, nós deveríamos ter a consideração uns pelos outros, até mesmo nos momentos de ausência, considerando que família ou a gente sempre é ou a gente nunca foi. E aqui a gente começa a fazer uma grande separação entre um entendimento genuíno daquilo que é a vontade de Deus e um entendimento meia boca, um entendimento feito ali nas coxas para tentar justificar as nossas práticas litúrgicas e as nossas conveniências. Tem muita gente aí que está invocando um certo sacerdócio, dizendo que não tem jeito, que você precisa da bênção de não sei quem, porque se não for desse jeito, não vai ser de Deus o suficiente. E, meus irmãos, eu acredito que de tudo, na situação que nós estamos vivendo nesses dias, nós temos a grande oportunidade de que todo homem e mulher de Deus possa assumir o seu papel como sacerdote, tendo a sua relação diretamente com Deus e se tornando responsável por aqueles que o Senhor tem colocado sob seu cuidado. Nenhum de nós tem recebido tão pouco que não tenha o que repartir com os demais. Dentro desse entendimento, dentro dessa compreensão, será então que a gente é capaz de compreender que somos igreja, independente de qualquer circunstância que a gente venha a ser submetido? Somos igreja quando nós estamos juntos e mesmo quando nós estamos fisicamente apartados, separados, ainda assim há em nós a consciência de fazermos parte de um só corpo. Como você tem colocado a sua vida diante de Deus durante esse momento em que a gente está sendo meio obrigado a ficar em casa a maior parte do tempo? Isso vai denunciar muito da natureza do nosso entendimento. Lembra que eu falei da Páscoa dos Judeus? E a Páscoa dos Judeus foi feita para ser celebrada nesta unidade familiar. As famílias se reuniam, pegavam esse cordeiro e foram então tomar desse cordeiro, comer dessa carne e celebrar então aquele último dia em que seriam escravos, pois seriam salvos pelo Senhor que traria o seu juízo sobre os demais. No entanto, cada casa, cada família, cada núcleo destes reunido tinha a clara compreensão de que fazia parte de um povo. Não havia no coração de absolutamente ninguém a ideia de que a sua casa era igreja sozinho, de que a sua casa tinha uma relação com Deus que a outra casa não tinha. Eu tenho certeza que naquele momento um grande temor deve ter passado pelo coração de todas aquelas pessoas, pois sabiam que o juízo de Deus sendo implacável, o Senhor sendo justo, poderia, sem medo de ser feliz, poderia exterminar todos os seres humanos do planeta e não haveria absolutamente nada de errado nisso. Mas o Senhor fez essa aliança com o seu povo, fazendo com que aquele sangue fosse o sinal de que nós pertencemos ao Senhor, e então o Senhor poupa aqueles que estão debaixo do sangue, do seu juízo. Agora, cada casa tem o temor acerca daquilo que é o juízo de Deus, e ao mesmo tempo também tem o temor acerca do que é o juízo de Deus sobre a casa do seu vizinho, sobre a casa do seu irmão, sobre a casa do seu parente distante, que tinha que se reunir na casa dele. Não dava para reunir toda a família, todos os núcleos familiares, dentro de um só telhado. Então, meus irmãos, vocês estão vendo como há muitas coisas que às vezes vão passando desapercebidos naquele conceito clássico do que essa ceia do Senhor celebrada lá no Antigo Testamento, na Páscoa do Senhor, às vésperas do dia em que o povo de Deus foi liberto para que dali para frente constituísse uma nação, constituísse a ideia de ser um povo, de ser uma etnia, de ser pessoas que foram chamados para um mesmo destino, para uma mesma jornada. Então é bem por aí que nós precisamos, sondando o nosso coração, avaliar se nós possuímos essa compreensão. Há muita gente que às vezes está preocupado com o andamento das comunidades, das igrejas, e não apenas pelas questões financeiras, das manutenções de estrutura, que querendo ou não, estão custando mesmo que a gente não esteja usando, mas o grande temor que deve haver no coração de todos nós é se nós continuamos com o entendimento de que somos igreja, que somos comprometidos uns com os outros, que somos irmãos uns dos outros, que nós temos a responsabilidade de zelar uns pelos outros, de apresentar uns aos outros perante o Senhor. Nós temos a responsabilidade de não permitir que nenhum dos nossos irmãos carregue um fardo que se torne insuportável sozinhos, porque nós fomos chamados para dividirmos toda a responsabilidade que o Senhor nos confiou. Então isto é ser igreja, isto é ter a verdadeira libertação que o Senhor veio para trazer para nós. O povo lá no Egito foi liberto da escravidão, mas se você parar para pensar em mais alguns detalhes que se configuram daquele momento histórico, você vai entender que nem tudo são flores, como a galera às vezes imagina ou gosta de pintar o cenário. Tem gente que acha que o povo saiu da escravidão, uma jornada onde trabalhavam muito, uma jornada onde ganhavam pouco, apenas o básico para sobrevivência, e foram conduzidos posteriormente a um caminho onde tudo estava muito fácil, onde tudo estava muito tranquilo, onde não havia mais problemas, onde agora, já que estamos debaixo das promessas do Senhor, está tudo resolvido na nossa vida. E não é isso que a Escritura traz para nós. O povo de Israel, ao ser liberto posterior a esta Páscoa do Senhor, lá no Antigo Testamento, este povo saiu de um lugar onde havia até uma certa fartura. Havia até um certo conforto, tanto que muitos desses homens e mulheres que saíram desta escravidão, quando estavam agora vivendo a liberdade no Senhor, murmuravam e lamentavam, dizendo assim: ah, será que não era melhor quando nós éramos escravos? Porque lá a gente podia comer isso e comer aquilo. Então eles reivindicavam aí as condições de fartura. Deus não tirou o seu povo de uma condição de escravidão para colocar então estas pessoas em uma condição de conforto, onde elas vão poder fazer aquilo que elas quiserem e viverem da maneira que elas querem. Não é essa a natureza da escravidão da qual a Escritura veio nos libertar. Então, o que que o Senhor fez lá no Antigo Testamento, e que a gente já vai chegar naquilo que significa a Páscoa nos nossos dias, para que a gente compreenda do que o Senhor está nos libertando. Então, do que o Senhor libertou aquele povo? Libertou aquele povo de uma mente escrava, de uma mentalidade onde essas pessoas não eram capazes de se enxergar como povo, não eram capazes de enxergar o outro como irmão. Simplesmente eles estavam sendo roubados, eles estavam sendo lesados naquilo que era a sua verdadeira identidade. Mas não tenha dúvidas de que todo aquele povo que sai do Egito, depois nessa jornada que eles têm que passar no deserto por conta da dureza do coração, da incredulidade, de Deus ter que fazer até uma limpeza na mente desse povo, porque esse povo, por ter nascido escravo, já não aceita a ideia de ser livre segundo os parâmetros de Deus. Essas pessoas não saem de um ambiente de trabalho para um ambiente de conforto. O deserto não é um ambiente de conforto. E mesmo a próxima geração que entra na terra prometida, que também é uma sombra, é um sinal de tudo aquilo que o Senhor tem prometido para os seus na eternidade, aquilo lá, meus irmãos, é só a sombra, não chega perto da realidade daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Agora, nem mesmo esse povo, quando entra nessa terra, entra para essa jornada absolutamente confortável como as pessoas pressupõem. eles precisam lutar por aquilo que o Senhor disse que era deles, eles precisam trabalhar arduamente para transformar aquele deserto na terra que mana leite e mel, pois a transformação que o Senhor quer fazer naquele lugar não é para eles, mas é a partir deles, sinalizando tudo aquilo que é o desejo do Senhor para a nação de Israel naquele momento histórico. Então, meus irmãos, esta é a Páscoa que a gente tem lá no Antigo Testamento e que traz para nós esta libertação que muita gente está achando que é a libertação apenas de uma opressão política, mas tenha certeza que é muito mais do que isso. É a libertação de uma consciência aprisionada. É a libertação de um povo que não se enxerga como povo, que não é capaz de entender o irmão, de, olhando para o irmão, ver um irmão. Então Deus veio e resgatou o seu povo de todas essas coisas. Mas o Antigo Testamento é apenas um sinal daquilo que Deus haveria de fazer. Tudo isso, todo o Antigo Testamento, apontava para o verdadeiro cordeiro, apontava para o verdadeiro sacrifício, apontava para o verdadeiro sangue, que apontava para a verdadeira Páscoa. E então essa verdadeira Páscoa, que traz agora a libertação da morte, a morte que realmente conta, meus irmãos. Todos nós iremos experimentar da morte na nossa carne, isso é inevitável, isso é consequência do pecado sobre todos os seres humanos. No entanto, a morte espiritual, esta não é obrigatória. Aqueles que conseguem estar debaixo do sangue do verdadeiro Cordeiro, estas pessoas, na passagem do Senhor com o seu juízo, agora o juízo de verdade, agora a passagem de verdade, esses poderão viver a verdadeira libertação. Esses poderão experimentar daquilo que era o interesse do Senhor desde o princípio de todas as coisas. Mas então, meus irmãos, precisamos avaliar no nosso coração se nós compreendemos do que o Senhor nos libertou e, mais do que isso, para que o Senhor nos libertou. Quantas vezes já falamos nos nossos cultos presenciais, acho que isso é uma das mensagens que a gente mais repete, que nós compreendemos que o propósito da salvação das nossas almas não termina em nós mesmos, pois se fosse assim, seria mais lógico que o Senhor já nos levasse para junto dele imediatamente assim que a gente o reconhecesse como Senhor e Salvador. Mas o propósito da salvação das nossas almas é para que o Senhor seja visto e glorificado através da nossa maneira de viver. Ah, então eu tenho que largar tudo agora e servir ao Senhor? Sim e não. Você tem que servir ao Senhor como o Senhor deseja ser servido. Mas isso não significa necessariamente que vamos nos tornar todos cléricos, vamos nos tornar todos religiosos, todos pessoas que vão abandonando todas as coisas da vida, né? Vão ficar simplesmente por conta de pregar o Evangelho. Todas as vocações são santas. Todas as vocações que o Senhor nos dá, o trabalho, o nosso esforço por cuidar da família, por poder ganhar um pouco mais, para ter um pouco mais, para poder repartir, o patrão que é responsável pelos seus empregados, ou o empregado que trabalha para o seu patrão, compreendendo que mesmo que o seu patrão seja um homem justo, ainda assim nós trabalhamos como se trabalhássemos para Deus. Todas estas pessoas foram chamadas para viver debaixo desta verdadeira libertação. E essa libertação, assim como ela começa lá no Antigo Testamento, por uma libertação do entendimento, da consciência, aqui ela deveria alcançar o ápice deste entendimento e desta consciência. Então, meus irmãos, a pergunta que fica para nós é: nós compreendemos o que significa essa Páscoa do Senhor nos nossos dias? Cristo, então, era o verdadeiro Cordeiro. Ele veio para ser o sacrifício definitivo. Ele já resolveu todo o problema do pecado. Então agora o seu pecado e o meu pecado não é problema mais para Jesus, não é problema para Deus. Agora, se ele nos comprou com o seu sangue, não faz sentido que a gente insista em viver como pessoas que são escravas da sua própria vontade, da sua própria cobiça, dos seus próprios desejos, e não sejam sensíveis a tudo aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Essa é a grande questão. Então, meus irmãos, pare para fazer as contas na sua vida nesse momento. Você é alguém que, consciente de que a Páscoa do Senhor trará juízo, e o juízo agora é de verdade, não apenas aquele juízo simbólico que matou os primogênitos do Antigo Testamento, mas o juízo de Deus que não poupará todo aquele que não estiver verdadeiramente liberto pelo sangue de Cristo. Se o Senhor vier, meus irmãos, e a gente experimentar desse juízo, nós experimentaremos do que há de pior em toda a existência, em todo o universo. Então, será que nós compreendemos para o que nós somos chamados? E para o que nós somos chamados é muito simples. Nós somos chamados para sermos pessoas responsáveis, para sermos aqueles que têm a consciência de que, estando reunidos domingo após domingo, presencialmente, ou impedidos de estar reunidos por alguma razão, ainda assim a nossa mente está conectada naquilo que é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor pode ser explicada por algo muito simples. O Senhor deseja que nós vivamos em unidade, em união. Essa união, mesmo que ela não possa ocorrer momentaneamente, presencialmente, nós ainda assim precisamos compreender que ela deve guiar todas as nossas ações, as nossas prioridades, os nossos esforços. Por isso, meus irmãos, nós não temos o constrangimento de dizer que nós, como igreja, iremos celebrar a ceia do Senhor nessa noite juntos. Você aí com a sua família, ou mesmo que você esteja sozinho na sua casa, não tem problema, às vezes não tem alguém para repartir, e nós, cada um reunidos com as suas famílias, sem constrangimento nenhum. Tudo isso porque nós fomos libertos da escravidão da individualidade. Nós somos libertos da escravidão da religião, que faz com que os homens acreditem que a relação com o divino tem como objetivo simplesmente obter algum favor. Jornada. A salvação das nossas almas é um presente que o Senhor Jesus trouxe para cada um de nós. Se você deseja ser salvo, tenha certeza que é o Espírito Santo que está trabalhando na sua vida esse desejo para a salvação. Pois ninguém pode desejar o Senhor se por ele já não foi desejado primeiro. E é exatamente este Espírito que agora habitando em nós nos possibilita desejar Deus, que ele também possibilita que a gente viva essa jornada de coerência na direção daquilo que é a expressão da vontade do nosso Senhor. E qual é a vontade do nosso Senhor? Que os irmãos estejam em união, que os irmãos reconheçam uns aos outros, meus amigos. Então, todo o restante se torna mera cosmética. A Páscoa do Senhor agora é o sangue de Cristo que foi derramado por nós e foi derramado por nós, não por mim ou por você. Se não há essa consciência de nós, então verdadeiramente nós estamos tomando da mesa do Senhor indignamente. Essa semana eu estava respondendo algumas perguntas no Instagram e uma das perguntas mais clássicas ali, né, que eu tive que abordar foi a questão da gente tomar da ceia do Senhor indignamente. O que significaria isso? E o que isso significa é muito simples. Não é tomar da ceia em pecado, porque pecado você ora, pede perdão para Deus e se tem alguma coisa para acertar, acerta depois. Tomar da ceia indignamente é a gente tomar da ceia acreditando que nós podemos nos alimentar do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, que representa tudo o que Cristo é, não apenas os elementos que se usa de maneira simbólica, mas tudo aquilo que Deus faz em favor das pessoas, sozinho, para matar a sua própria fome. Deus não tem interesse em matar a sua fome. Deus tem interesse em fazer com que nós sejamos saciados com aquilo que foi dado para ser repartido. Então, meu irmão, há sinais dessas coisas na sua vida? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler o verso aqui. 17 e 18, né? Nossa, a letrinha aqui está pequena. Vamos lá. Mateus capítulo 7, 17 e 18. Diz assim: assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Meus irmãos, tudo isso que nós estamos falando, todo esse esforço do Senhor no sentido de nos salvar, pode ser aferido, pode ser dimensionado o seu resultado na nossa vida a partir do fruto que nós encontramos na nossa existência, na nossa caminhada. Quando nós olhamos para a nossa vida, e mais do que isso, quando as pessoas olham para a nossa vida, qual é a natureza do fruto que o Senhor tem visto em nós? É em favor de nós ou é em favor apenas do meu próprio interesse, da minha própria vontade de resolver os meus próprios problemas? É isso que nós precisamos avaliar. Se nós estivermos na presunção de resolvermos apenas os nossos problemas buscando o Senhor, tenha certeza que nós estamos muito distantes de tudo aquilo que é essa vontade do Senhor para nós. Então, meus irmãos, a Páscoa do Senhor, a passagem do Senhor, o derramamento do sangue que realmente conta, veio pela mesma razão que veio lá no Antigo Testamento, só que agora em sua máxima plenitude. A vontade do Senhor é que nós venhamos a compreender o que é ser um povo, o que é ser uma família. E como eu disse, família ou sempre somos, ou então nós nunca fomos. Mesmo quando um parente nosso é forçado a estar distante, a viajar por trabalho ou por qualquer outra razão, e essa pessoa não pode se reunir com a gente à mesa para que a gente celebre o ser família, os nossos afetos não podem ser motivados negativamente pela distância. Muito pelo contrário. Nós, quanto mais distantes estamos, deveríamos ser aqueles que apresentam a vida destes de maneira mais intensa nas nossas orações, nas nossas petições, diante do nosso Pai, que é comum. Se isso não está acontecendo, então há uma crise de entendimento em todos nós. Conscientes desta realidade, meus irmãos, é que nós gostaríamos de celebrar a ceia do Senhor, entendendo que a riqueza que o Senhor nos deu foi uns aos outros, e que nós iremos usufruir da verdadeira Páscoa se nós nos comprometermos uns com os outros. Amém? Vamos lá, vamos celebrar a nossa ceia, então. Eu vou chamar todo mundo que está aqui com a gente. Nós estamos aqui em três famílias representadas, todas as semanas se reunindo, para a gente poder fazer essa transmissão, poder ministrar o louvor, a palavra, e poder fazer isso tudo acontecer, né? A gente, de certo modo, sacrificou como é que chama mesmo esse negócio? A quarentena entre nós, para que a gente pudesse estar tentando oferecer algo para vocês, né? Então, meus irmãos, desde o princípio nós estamos fazendo desse jeito. E é um privilégio. Deus tem trazido aqui irmãos próximos. Eu não estou chegando muito perto nem dos meus pais. E cada um aqui está fazendo o mesmo esforço por preservar os seus pais, por fazerem parte de grupo de risco, o que é natural, né? Mas, meus irmãos, da mesma maneira que os nossos afetos por eles permanecem inabalados, também os nossos afetos por cada um de vocês permanecem da mesma natureza. Beleza? Vamos chamar o pessoal. Vem para cá. Todo mundo aí que vai celebrar a ceia com a gente. Marina. Tá indo, tá vindo. O tempo está correndo. Só um minutinho, pessoal. Pessoal que assistiu no Instagram tá vendo aqui o improviso do improviso hoje, né? Olha, o Flávio, lá do Canadá, tá assistindo. Um abraço, Flávio. Entre. Tem que entrar rápido, tá acabando o tempo. Gente.
Tem,
Instagram tem tempo. Muito bom, entrem mais. Tá todo mundo se vendo ali? Tá, né?
Tem um
preview ali, só que tem que olhar ali, ó. Senão você não olha na cara das pessoas. Essas são as nossas famílias que estão aqui reunidas. Da mesma maneira, o desafio é você estar com a sua família aí reunida, né? Então, meus irmãos, a gente está aqui, vocês estão aí, talvez está mais parecido com a ceia lá do Antigo Testamento do que com aquilo que se tornou a tradição do Novo Testamento. Mas são as contingências da vida. Ainda assim, nós cremos que somos uma só igreja, somos um só povo, somos uma só família. Amém. Que você possa, então, na medida em que a gente orar e agradecer ao Senhor pelo privilégio de sermos um só povo, você possa orar aí junto com os seus, repartir os elementos. Nós temos na mão aqui só pão, e só vinho, né? Vinho mesmo é suco?
Foi suco.
Ah, é suco. Nossa, nem para fazer de verdade uma vez na vida, né? Essa era a oportunidade, mas deu errado. Então nós estamos aqui com o que a gente tem de elementos. Isso aqui não tem nenhum valor místico. Agora, o que tem real valor é a consciência de que nós somos um só povo. Amém? Vamos orar. Vamos nos colocar diante do Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos apresentamos como família do Senhor, nos apresentamos como casas que se reúnem com a consciência de ser parte de um só povo, assim com cada um que está reunido lá na sua casa, que está lá com os elementos, que preparou todas as coisas, para poder também celebrar essa ceia. Senhor, nós sabemos que o mais importante não é a distância, o mais importante não são as condições, porque a tua igreja perseguida em muitas situações, talvez nem conseguiu reunir. A tua igreja perseguida em muitos países nunca conseguiu fazer um culto público do jeito que a gente está acostumado. E, no entanto, estes irmãos que estão privados da oportunidade de estar junto, eu tenho certeza que eles experimentam de porções da tua graça e do teu espírito, às vezes mais generosas do que nós temos experimentado. Nós te agradecemos, Senhor, porque a verdadeira unidade está na consciência de sermos um povo e de termos sido salvos, não de alguma coisa, não fomos salvos apenas da morte, mas fomos salvos para a vida, fomos salvos uns para com os outros, para que o Senhor seja glorificado através das famílias e que depois, a partir das famílias, todas as demais pessoas da face da terra possam te conhecer. Em nome de Cristo Jesus, celebramos em memória da morte do Senhor Jesus e da ressurreição do Senhor Jesus nesse domingo de Páscoa, que foi por todos nós. Nós não merecíamos. Nada que nós façamos vai nos tornar dignos o suficiente. E ainda assim o Senhor fez isso por nós. Que nós possamos, na nossa jornada, dar os frutos que são coerentes com o chamado que o Senhor fez por nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode tomar os elementos aí junto com a sua família, meus irmãos. Aí, gente, essa era a oportunidade de nós tomar um vinho. Não deu certo. Celebre com a sua família. Lembre-se que esse pão foi feito para ser repartido, não para ser comido sozinho. Amém?
Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.